bandeira mais barata. A partir de sexta-feira está valendo a bandeira verde nas contas de luz.
Brasil assina acordo para facilitar comércio entre os países. Quando começar a valer, movimentação em todo o mundo deve aumentar em mais de US$1 trilhão por ano.
Vacinação contra o H1N1 em São Paulo é antecipada e o Ministério da Saúde já enviou 400 mil doses ao estado, que concentra a maioria dos casos no país.
Pela primeira vez, pesquisa avalia a satisfação dos serviços de telefonia e internet. A ideia é facilitar fiscalização e ajudar os brasileiros na hora de escolher a operadora.
Terça-feira, 29 de março de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Alívio nas contas de luz que vão ficar mais baratas.
A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que não haverá custo adicional nas contas a partir de 1º de abril.
As chuvas em todo o país ajudaram, mas o consumidor também fez a sua parte. Está mais consciente e gastando menos.
Sinal verde na conta de luz. A energia elétrica fica mais barata a partir do próximo mês. O sistema de bandeira tarifária, que aplica um valor adicional na conta, passa da bandeira amarela para a bandeira verde. Na bandeira amarela, o consumidor paga R$ 1,50 a mais para cada 100 kWh consumidos. E com a bandeira verde, esse valor deixa de ser cobrado. De acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a mudança foi possível devido ao aumento das chuvas, principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o que elevou o nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Com muita água nas represas, o governo reduziu o uso de usinas termoelétricas, que produzem uma energia mais cara. E o consumidor também ajudou, reduzindo o consumo de energia no período mais crítico. O diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino, disse que se o cenário mudar, a bandeira poderá ser mudada no mês de maio. Por isso, recomenda o consumo consciente de energia.
O consumidor deve continuar com um bom hábito de economizar energia, portanto, consumir de maneira consciente, porque ele vai estar contribuindo de maneira mais estruturada para que não volte a acionar a bandeira amarela e até a vermelha. É claro que não depende só disso, como nós falamos, depende do regime de chuva, depende de outros fatores.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em janeiro de 2015. Devido à estiagem e à crise hídrica, a bandeira vermelha prevaleceu por um ano. Em fevereiro deste ano, foi autorizado o uso da bandeira amarela e agora, pela primeira vez, entra em vigor a bandeira verde. Reportagem Nazi Brum.
E essa queda no preço da energia elétrica deve ajudar o Brasil a fechar este ano com uma inflação menor do que a registrada no ano passado. Essa é a previsão do governo, como comentou hoje o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa.
Nas últimas semanas tem ocorrido uma revisão para baixo das expectativas de inflação e nós esperamos que essa revisão, que essa redução da inflação continue a ocorrer de modo que seja possível e muito provável que a inflação em 2016 possa fechar esse ano abaixo de 7%. Essa é uma possibilidade que deixou de ser remota e passou a ser uma possibilidade provável.
O ministro participou hoje de uma audiência no Senado. Nelson Barbosa explicou que as receitas do governo continuam em baixa e que este ano ainda deve ser de retração econômica.
Por isso, segundo Barbosa, é necessário cortar gastos para estabilizar a renda e o emprego dos brasileiros.
Uma das iniciativas do governo foi apresentar um projeto ao Congresso para reduzir a meta fiscal da União, reduzindo o superávit primário, que é a economia feita para pagar juros da dívida pública.
A proposta foi apresentada na semana passada pelo Ministério da Fazenda. Os gastos são reduzidos, mas dentro do projeto, o governo pede autorização ao Congresso para preservar alguns investimentos na área de saúde, ciência e tecnologia e outros serviços essenciais, como explica Nelson Barbosa.
Nós estamos também propondo poder destinar até 9 bilhões de reais para investimentos, e nesse caso é para investimentos em andamento, não é para começar investimentos novos, é para concluir as obras que já estão em execução no Brasil, principalmente as obras do PAC, as obras dos transportes, as rodovias, as ferrovias, as obras de integração do São Francisco, as obras dos aeroportos, as dragagens dos portos e as obras de saneamento básico e desenvolvimento urbano.
Todo acordos comerciais entre os países facilitam transações comerciais. Isso significa menos burocracias e até menores taxas para quem quer vender ou comprar um produto de um determinado país.
Isso ajuda a indústria que depende de uma matéria-prima e aumenta a competitividade do país, que pode oferecer um produto de qualidade a preço menor.
Hoje, a presidenta Dilma Rousseff assinou um acordo com a Organização Mundial do Comércio para diminuir o custo dessas transações e ampliar ainda mais as exportações brasileiras.
Além do Brasil, outros 71 países membros da OMC assinaram o acordo.
A ideia do acordo é simplificar uma série de procedimentos para o comércio internacional e permitir uma redução dos custos das transações entre os países de quase 15% na média mundial. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação pelo Brasil em encontro com o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, que destacou a importância do acordo, que deve tornar as exportações brasileiras mais competitivas.
O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também, de maneira semelhante, na entrada no país de destino.
Ao diminuir a burocracia e dar mais transparência aos processos de importação e exportação de mercadorias, a expectativa da OMC é de um aumento no comércio mundial de cerca de US$ 1 trilhão ao ano. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, destacou que os países em desenvolvimento devem ser os principais beneficiados com a medida.
Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em US$ 1 trilhão, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de US$ 730 bilhões.
Para que o acordo de facilitação do comércio entre em vigor, precisa ser ratificado por 2/3 dos 162 países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio. Esse foi o primeiro acordo multilateral assinado desde a criação da organização, que é comandada pelo brasileiro Roberto Azevedo. Primeiro latino-americano a ocupar o cargo, Azevedo foi indicado pelo governo brasileiro e venceu a eleição com o apoio de países em desenvolvimento em 2013. Ele fica até o ano que vem à frente da OMC, que é responsável, entre outras coisas, por supervisionar o comércio mundial. Reportagem João Pedro Neto.
E depois do encontro com a presidenta Dilma, o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, falou sobre o atual momento político do país e a interferência no crescimento da economia.
É difícil estimar qual é o grau de interferência que existe entre processo político e desenvolvimento econômico em qualquer país, no Brasil também. O que é claro e evidente é que a estabilidade política é um componente importante para o crescimento econômico. Então, quanto mais rápido o Brasil sair desse momento de turbulência e de instabilidade, melhor para a economia, melhor para o país de uma maneira geral.
7-9.
Hoje a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, definiu o roteiro de trabalho.
Já estão confirmadas as datas dos primeiros depoimentos de convidados.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Aliás, Carandina, não, vamos agora para o Paulo La Sálvia?
Daqui a pouco o repórter Ricardo Carandina estará conversando conosco aqui ao vivo na Voz do Brasil.
No aumento dos casos de H1N1 em São Paulo, o Ministério da Saúde antecipou a liberação de 400 mil doses de vacinas que já foram enviadas para o estado, que só este ano já registrou 260 casos.
Essas vacinas sobraram da campanha do ano passado e podem ser utilizadas em caráter emergencial para imunizar quem corre risco de contrair a doença.
A gripe H1N1 ou a influenza A é provocada por um vírus e, como qualquer gripe, é transmitida pelo contato humano, por via aérea e por contato direto com animais e objetos contaminados.
As vacinas enviadas para São Paulo protegem contra o H1N1 e serão aplicadas no público-alvo, que inclui crianças com até 5 anos, gestantes, idosos e profissionais da saúde. Nos três primeiros meses de 2016, o Brasil já registrou 305 casos da doença e 46 mortes. Nos 12 meses do ano passado, foram 141 casos com 36 mortes. E a região sudeste concentra o maior número de casos este ano, com 266, sendo 260 só no estado de São Paulo. Já a partir da próxima sexta-feira, 1º de abril, o Ministério da Saúde vai enviar para todos os estados a vacina contra a gripe influenza para a campanha nacional de 2016. Essa vacina, além de proteger contra o H1N1, vai imunizar a população também contra outros dois tipos de vírus, o H3N2 e o influenza B. Até o dia 15 de abril, os estados devem receber 25 milhões e 600 mil doses, quase 50% do total da campanha nacional, que acontece entre 30 de abril e 20 de maio. Reportagem Carolina Becker.
Vacinas, medicamentos, novas tecnologias para acabar com o mosquito Aedes aegypti. Nos últimos meses, o governo já anunciou investimentos de mais de 1 bilhão nessas ações.
Mas enquanto os laboratórios desenvolvem essas pesquisas, a prevenção é o melhor remédio.
É, para isso, o Ministério da Saúde também repassa recursos aos estados e municípios. O objetivo? Investir pesado em ações como as visitas de agentes e conscientização da população.
Em Rio Grande da Serra, em São Paulo, esse combate se transformou. Formou em exemplo. A gente vai saber agora como o município conseguiu evitar casos de dengue durante todo o ano passado.
Toda semana, o município de Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, avalia se continua livre do mosquito Aedes aegypti. Para isso, a equipe da Vigilância em Saúde verifica armadilhas feitas com pneus cheios de água, chamariz para a reprodução dos mosquitos, como explica o agente de controle de endemias, Vitor José da Silva Filho.
Vim aqui capturar, coletar essas larvas, levar para o laboratório para ver se é do Aedes. Se for, nós vamos fazer um bloqueio aqui.
As últimas larvas analisadas em laboratório confirmaram mais uma semana sem o Aedes aegypti por ali. Em toda a cidade, 10 armadilhas monitoram a presença do mosquito em pontos estratégicos. Essa é uma das ações que explicam por que Rio Grande da Serra não registrou um caso sequer de dengue durante todo o ano passado, como destaca a diretora municipal de Vigilância em Saúde, Juliana Oliveira.
Nós fazemos também, além disso, um trabalho educativo nas escolas, com ciclos de palestra para as crianças da primeira até a oitava série. Já fizemos em associações, né, do bairro, associações comunitárias. A gente procura todos esses locais onde tem concentração de pessoas, igreja, para passar as informações.
Moradores como a professora Rosimeire Ferreira, lembram que cada um precisa fazer a sua parte para manter esse visitante indesejado longe das redondezas.
Aqui a gente está sempre olhando os vasos, a gente não deixa pratinho, nada, para não começar a proliferar, né?
A ação de vigilância continua em todo o país. 4.438 municípios brasileiros, 78% do total, já realizaram visitas a imóveis para checar possíveis criadores do mosquito. As equipes de combate contam com agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemias, com apoio de militares das Forças Armadas. Reportagem Leonardo Meira.
4.291 casos suspeitos de microcefalia continuam sendo investigados pelo Ministério da Saúde.
Foram confirmados 944 casos em todo o país. Desse total, 130 tiveram resultado positivo para o Zika vírus, que é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti.
Os casos notificados estão distribuídos em mais de 1.200 municípios de todas as regiões do país e a maior parte deles no Nordeste. Pernambuco é o estado com o maior número de notificações.
Voz do Brasil!
O chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, conversou agora há pouco com jornalistas no Palácio do Planalto.
Agora sim, nós vamos ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem mais informações. Boa noite, Paulo. Que assuntos foram tratados pelo ministro?
Boa noite, Ellen, Luciano, ouvintes da Voz do Brasil. O ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, disse que viu com naturalidade a decisão do PMDB de deixar a base de apoio do governo federal e agradeceu a convivência que existiu nesses 5 anos e 3 meses dos 2 mandatos da presidenta Dilma Rousseff. O ministro Jacques Wagner afirmou também que o PMDB saiu em boa hora para o governo promover uma repactuação com novos nomes que devem ser anunciados até sexta-feira. Essa repactuação, segundo Jacques Wagner, vai levar em conta votações importantes no Congresso Nacional e a continuidade do mandato da presidenta.
O PMDB tomou sua decisão, uma decisão rápida, e eu acho que foi bom que ele tomasse antes da votação que nós teremos pela frente, repito, que dá a oportunidade, desse ponto de vista foi positivo, que dá a oportunidade para a presidente Dilma repactuar seu governo, não apenas para a votação que se aproxima, mas repactuar seus 2 anos e 9 meses que lhe restam.
O ministro Jacques Wagner voltou a reafirmar que o processo de impedimento na Câmara dos Deputados representa um mau uso do princípio constitucional.
As contas de 2015 da presidenta Dilma sequer foram apresentadas, muito menos apreciadas, menos ainda votadas e julgadas. Como, pelo que eu conheço da lei, o crime de responsabilidade tem que ser no mandato, o mandato dela começou em 1º de janeiro de 2015. Então, tudo que foi apresentado até agora é anterior. Então, não sou eu, são inúmeros juristas, evidentemente que se encontrará outros, que dizem que esse é um impeachment sem causa. Por ser um impeachment sem causa, ele é um mau uso do dispositivo constitucional e, nesse sentido, ele é um golpe. Dissimulado, mas é.
O ministro Jacques Wagner defendeu ainda que existe no país manifestações para os próximos dias contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Essas manifestações, na visão de Jacques Wagner, representam uma unidade na luta pela democracia e na manutenção do roteiro da constitucionalidade. Ao vivo, Paulo Lassalvi.
E hoje saiu no Diário Oficial da União a demissão do ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, que é do PMDB.
Neste momento, o ministério é comandado pelo secretário-executivo da pasta, Alberto Alves.
Também hoje, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, definiu o roteiro de trabalho.
Já estão confirmadas as datas dos primeiros depoimentos de convidados.
Agora sim, ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite, Ellen. Ouvintes da Voz do Brasil, a comissão aprovou na reunião desta terça-feira a proposta de convidar o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, o professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Ribeiro, e os advogados que assinam o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal. O relator da comissão, deputado Jovair Arantes, explicou que os 4 vão ser convidados para esclarecer dúvidas dos integrantes da comissão. Os 2 advogados vão comparecer amanhã. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E um manifesto assinado por mais de 50 pesquisadores que estudam o Brasil e a América Latina aponta que é grave o momento político do país.
O documento afirma que há sério risco de que a anticorrupção esteja sendo utilizada para desestabilizar um governo recém-eleito democraticamente.
O texto diz ainda que setores do judiciário, com o apoio da grande imprensa, vêm protagonizando o desrespeito à lei, violando princípios como a presunção de inocência, a imparcialidade e a garantia à privacidade.
O manifesto foi criado pelo historiador norte-americano James Green, da Universidade Brown, e reúne assinaturas de acadêmicos dos Estados Unidos, França e Alemanha. 7:19.
Pela primeira vez, uma pesquisa mede a satisfação e a qualidade dos serviços de telefonia fixa, banda larga e telefonia móvel, e foi divulgada hoje pela Anatel.
Os dados foram medidos a partir de uma consulta a consumidores de todo o país. A ideia é facilitar a fiscalização e ajudar os brasileiros na hora de escolher a operadora.
E as avaliações mais negativas estão ligadas ao tempo de espera para falar com o atendente e à capacidade das operadoras de resolver os problemas.
Mais de 150 mil consumidores foram entrevistados por telefone. A telefonia fixa recebeu a maior nota no índice de satisfação dos consumidores, 6,97 em uma escala que vai de 0 a 10. Foi seguida pela telefonia celular pós-paga, com nota 6,72, e pré-paga, com nota 6,62. A banda larga fixa recebeu nota 6,58. As avaliações negativas estão na solução de problemas pelas empresas prestadoras, como o tempo de espera para falar com o atendente e a capacidade de resolver problemas, como pedidos de mudança de planos e correção de faturas. A pesquisa identifica as empresas com as melhores e piores avaliações por estado. A superintendente de Relações com os Consumidores, Elisa Leonel, destaca que esses dados vão permitir que os consumidores façam comparações na hora de contratar operadoras e serviços de telecomunicações.
A gente ainda acredita que essa nota precisa melhorar, as prestadoras precisam cuidar dos seus consumidores. Esse é um dos grandes motivos de a Anatel estabelecer uma pesquisa de qualidade, é deixar os consumidores bem informados para que eles façam suas escolhas em relação às prestadoras melhores avaliadas e piores avaliadas.
Para fazer uma reclamação junto à Anatel, você pode ligar de graça nos números 1331 ou 1332. Reportagem Cirlei Batista.
Em abril, a Anatel também vai divulgar a pesquisa sobre TV por assinatura. Os dados foram coletados até fevereiro deste ano.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, foi palco hoje de uma demonstração das ações de segurança que estão sendo treinadas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
Militares da Marinha do Brasil, em parceria com o grupamento da Marinha dos Estados Unidos, simularam um sequestro de navio para aperfeiçoar as ações de combate a terrorismo.
Cerca de 60 pessoas participaram da simulação de um ataque terrorista na base da Marinha, que fica na ilha de Mocanguê Grande, perto da ponte Rio Niterói. Enquanto alguns militares fizeram o papel de criminosos, outros representavam os reféns. O salvamento ficou a cargo dos mergulhadores de combate da Marinha e agentes da Polícia Federal. A operação foi um exercício baseado em técnicas da Marinha dos Estados Unidos, como explica Luiz Guilherme Rabelo, comandante do grupamento de mergulhadores.
É uma oportunidade, efetivamente, que nós temos de trocar informação e aprimorar algumas técnicas dentro da nossa realidade. E esse exercício, efetivamente, a gente aproveitou para dar o foco na preparação para os Jogos Olímpicos.
O exercício faz parte de um treinamento com mais de um mês de duração para cerca de 50 agentes de segurança. Além do resgate de navios, o curso capacita para o uso de armas de fogo, operações em lugares fechados e primeiros socorros. Tudo com foco em ações terroristas. Um militar da Marinha do Brasil que participa do treinamento e não pode se identificar por questões de segurança, fala da importância de exercitar na prática os conhecimentos adquiridos em parceria com os militares norte-americanos.
Eles vieram com técnicas novas, fruto de um estudo, para fazer a melhor forma de abordagem e diminuir o máximo do efeito colateral, que seja a perda de pessoas civis.
Ao todo, 38 mil militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão ser destacados para atuar na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, tanto no Rio de Janeiro quanto nas capitais que vão receber competições de futebol. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
Caiu 44% o número de acidentes graves nas rodovias federais durante o feriado da Páscoa.
Caiu também o número de mortes, segundo a Polícia Rodoviária Federal.
Nos quatro dias de fiscalização em todo o país, 118 mil veículos foram abordados e 29 mil infrações flagradas pelos policiais.
As ultrapassagens indevidas ainda são as maiores infrações dos motoristas.
110 condutores também foram presos por dirigir depois de beber.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Energia mais barata a partir de sexta-feira está valendo a bandeira verde nas contas de luz.
Brasil assina acordo para facilitar comércio entre os países. Quando começar a valer, movimentação em todo o mundo deve aumentar em mais de US$ 1 trilhão por ano.
Vacinação contra o H1N1 é antecipada em São Paulo e o Ministério da Saúde já enviou 400 mil doses ao estado que concentra a maioria dos casos no país.
Pela primeira vez, pesquisa avalia a satisfação dos serviços de telefonia e internet. internet. A ideia é facilitar a fiscalização e ajudar os brasileiros na hora de escolher a operadora.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.